ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala aí, galera. Estamos juntos, hein? Dia 13 de novembro de 2019. Dia de futebol na Pan. Já já o Pedro vai falar o super clássico que a gente vai transmitir hoje aqui na Jovem Pan, no AM, no FM, no canal de esportes da Jovem Pan. Aqui você é o cara, hein? Aqui você é o camisa 10. Pedro Max ao meu lado. Fala, Pedro, tudo em paz?
Tudo em paz, Fausto Favara, amigos aqui desse nosso camisa 10. Hoje eu acredito que o torcedor do Palmeiras é vascaíno desde pequenininho, né? Desde criancinha, porque tem que dar aquela secada no Flamengo e tal.
E você sabe, Pedro, que pro palmeirense é fácil torcer pro Vasco, porque a torcida
é ligada. As torcidas são co-irmãs, né? Tem essa parada toda.
Tem coisas que são boas, que eles fazem pro bem, mas na maioria das vezes não é, entendeu?
Enfim, mas vai ser um jogaço de bola lá no Rio de Janeiro. Deve estar uma festa por lá, né? Entre as duas maiores torcidas do Rio, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. E será que tem gol do Gabigol hoje?
Será?
Será?
Será que tem gol o Bruno Prado? Que super clássico, hein, Bruno?
Verdade. Boa tarde, Fausto, Pedro. Boa tarde a todos. É um grande jogo, um passinho a mais para o Flamengo confirmar o seu título, né? Falta pouco para o Flamengo confirmar oficialmente o título de campeão brasileiro. E claro, o Flamengo é favorito contra qualquer um, né? E hoje ele tem tudo para ganhar mais uma vez, né? O Vasco faz um campeonato bom dentro do que ele pode. Então o Flamengo hoje, que pode muito mais que o Vasco, tem tudo para ganhar o jogo, para dar, quem sabe, o penúltimo passo para o título brasileiro. E gol do Gabigol é sempre provável que tenha, né? O cara faz gol quase todo jogo.
E é uma rodada antecipada, da 34ª rodada, porque o Flamengo estará na decisão no dia 23 de novembro, decisão diante do River Plate da Libertadores da América.
Já fizeram os palpites já? O bolão? Já fez o bolão?
Eu já fiz, mas não tinha que ter avisado, entendeu? Fica quieto que ia ter gente que não ia fazer, Pedro. Daí a gente ia passar, entendeu? É um ou outro ali, ó. É, ah. Mas o Santos tá ali na ponta, que o dele vale por dois, entendeu? Meio de quatro aqui, você é o cara, hein? Hoje você vai curtir com o José Manuel de Barros aqui na Pan, no AM, no FM, no YouTube, com imagem, vale muito a pena. Você vai curtir Flamengo e Vasco, um dos maiores clássicos do futebol nacional. Mas antes de chamar as manchetes, ó, parabéns ao nosso Coquinho, o Wilson Coquinho. Quantos anos, Coquinho? 50? 43? Ô, louco, Coquinho. Parabéns, muita saúde, nosso operador aqui, sempre dando um show na mesa. Parabéns ao Wilson Coquinho, nosso parceiraço. E se não fossem eles ali, ó, nada disso iria acontecer. Pedro Max, vem as manchetes aí?
Vamos com as manchetes de hoje, os destaques desse nosso Camisa 10.
O São Paulo tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, duelo contra o Santos fora de casa. E o técnico Fernando Diniz tenta achar o substituto de Antony para essa partida.
E o Santos treina para o clássico do final de semana. No sábado, enfrenta o São Paulo. Jorge Sampaoli busca um substituto para o convocado Soteldo.
E no Corinthians, o presidente André Sanches se desculpou com os jogadores pelas críticas na época de Fábio Carilli.
E o Verdão, do nosso querido Coquinho, aniversariante do dia, treina logo mais, às 3 horas da tarde, na Academia de Futebol, visando o confronto deste domingo diante do Bahia, confronto pelo Campeonato Brasileiro.
E nós já voltamos com muito mais pra você no
JP. Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Antes de falarmos do Corinthians, quero deixar aqui o meu grande abraço pro Roberto Cabrini, que é nosso ouvinte, grande amigo de muitos aqui da casa. Ontem esteve no Pânico e lançou o seu livro. E eu acho, ó, pra molecada que tá começando, pra aquele que já tá na carreira, né? E pra aquele veterano também que se interessa por jornalismo, pra mim é o maior repórter investigativo do país. E o entrevistador, fantástico, então vale muito a pena ler o livro de Roberto Cabrini, sem dúvida nenhuma. Pedro Max, nós vamos falar de quem?
Cabrini é sucesso, né, meu caro Fausto Favara? Vamos falar do Corinthians, e pra falar do Timão, ele, Rafael Tebas. Boa tarde, Tebas. Tudo quais bem, são Pedro? As novas do Timão?
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fausto. Bruno Prado, ouvinte da Pan aqui no Camisa 10 do Corinthians. Vai se preparando, tem o Internacional pela frente no próximo fim de semana. No entanto, o assunto principal é André Sanches. Ele fez uma reunião com alguns atletas e se desculpou ao elenco do Corinthians, porque contra o CSA, algum tempo atrás, há um mês mais ou menos, o Corinthians perdeu por 2-1, Fausto. E aí, o técnico ainda era o Carille, ele criticou o elenco, disse que jogadores tinham que tirar férias, enfim, criticou duramente o elenco e por isso fez uma reunião com alguns atletas, os líderes do elenco, e pediu desculpas aos jogadores do Corinthians. Corinthians tem pela frente agora o Internacional domingo em Itaquera, e o jogo vai ser às 6 da tarde, hein? Não vai ser às 4 horas, né? Nós informamos isso ontem, a CBF mudou em cima da hora, não será às 4 da tarde e vai ser às 18 horas, Corinthians e Inter, no próximo domingo em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, né? Um jogo muito importante, Fausto, porque o Corinthians é o 8º colocado, o Inter é o 7º e os dois têm 49 pontos, então uma briga aí direta pela vaga na próxima Copa Libertadores da América, pelo menos na pré-Libertadores do próximo ano, um jogo muito importante nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bozelli vai continuar no time, ele treinou ontem muito bem, inclusive fez 2 gols no treinamento, continua então o centroavante Bozelli com a camisa do Corinthians no ataque. Então Wagner Love deve continuar no banco de reservas. Bozelli, que reclamou tanto do técnico Fábio Carille, ele não tinha oportunidades e tal, agora vai continuar no time do Corinthians, tem 6 gols no campeonato, é o artilheiro do Corinthians nessa edição do Campeonato Brasileiro. Cássio volta ao time, Fagner também volta, e o Michel Macedo e o Walter então ficam no banco de reservas. O Pedrinho também é desfalque, tá com a seleção olímpica, Fausto.
Muito obrigado, viu, Tebas?
Valeu, gente, um abraço.
Ótimo dia pra você.
Pra todo mundo, valeu.
Sempre muito carismático.
Muito obrigado, você também,
Fausto. É um cara diferente, né,
Bruno? Sim, muito, um cara diferenciado.
Ô, Bruno, o Andrés é muito inteligente, pode falar o que for, mas o Andrés é um cara muito inteligente, né? E ele sabe que o momento é necessário você ter essa aproximação com o elenco corintiano, né, Bruno?
Sim, e agora é o elenco que tá aí, e esse elenco vai ter que classificar o time para Libertadores. É bem possível que classifique, porque são muitas vagas. O Corinthians fez 2 jogos com o Coelho, até os resultados foram bons, 4 pontos. É, mudou um pouquinho a maneira de jogar, mas não acho que o time esteja jogando tão bem, né? Acho que tem algum exagero aí nos elogios, né? Parece que o Corinthians agora é outro time. Não é bem assim. mas de qualquer maneira conseguiu resultados e isso dá confiança, dá pelo menos mais tranquilidade para trabalhar, mais tranquilidade para jogar, e tem essa decisão com o Internacional, que caiu bastante. O Internacional não vive um bom momento, então é uma ótima oportunidade para o Corinthians vencer. O Bocelli dando sequência, eu acho legal. O Bocelli nesse momento é o melhor centroavante do Corinthians, então o time, Pedrinho faz falta, deve entrar o Vital, mas o Corinthians tem condição sim de ganhar do Inter, até porque o momento do Inter é muito ruim.
E seguimos então no Corinthians. Nesse sábado, o Timão recebe o São Paulo pelo Campeonato Paulista Feminino, a grande decisão no primeiro jogo do Morumbi, 1-0 para o Corinthians, que é o atual campeão da Libertadores da categoria feminina, e o Timão quer bater o recorde de público num jogo feminino. Olha só como é que anda a fila da bilheteria para esse jogo entre Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians pelo feminino.
Não, não é, no caso, a fila, são as garotas convidando para o jogo, porque a expectativa é que bata esse recorde, e eu torço para que isso aconteça, então vamos acompanhar as meninas, Pedro.
Opa, então vamos lá, acompanhar as meninas do Corinthians.
Para lançar um desafio para vocês.
Neste ano, nós conseguimos o recorde de 34 vitórias consecutivas.
Nós também conseguimos o recorde de invencibilidade.
Fomos até o Equador e, contra tudo e contra todos, vencemos de forma invicta a Libertadores.
Mas não acabou por aqui, nós queremos mais.
Dia 16 tem a final do Campeonato Paulista na Arena Corinthians, às 11 horas, com entrada na faixa.
Vamos em busca dessa conquista inédita e queremos bater mais um recorde.
O de maior público na história do futebol feminino no Brasil.
Prestigiando essa equipe.
E nos ajude a conquistar mais essa marca pro Timão.
É um verdadeiro time de recorde.
Contamos com vocês, fiel.
Vai, Corinthians!
Muito legal, acho que isso vai acontecer, que teremos um grande público, e o Pedro tinha razão, né? Não tá maluco não, teve uma fila gigante, e vale a pena, porque é um grande clássico entre Corinthians e São Paulo, e o futebol feminino só vem crescendo, então elas precisam muito do apoio de todos. Meio de 14, vamos para a cidade maravilhosa, Pedro Marques.
Ah, vamos para o Rio de Janeiro, com ele, né, meu caro Fausto?
É, pô, tio Viga.
Tio Viga.
E fala, aí, Viga.
Fala, turma da camisa. Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Tem rodada antecipada, Flamengo e Vasco nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tem a rivalidade, né? Primeiro turno, Flamengo vai ter o 4-1 no Vasco lá em Brasília. O Vasco perdeu dois pênaltis com Pikachu e Bruno César. Técnico Vanderlei Luxemburgo quer, no mínimo, mostrar serviço, dar uma incomodada no arquirrival. Fechou o treinamento desta terça-feira e ele tem dúvidas no miolo de zaga, o Erle e o Ricardo Graça, e também lá no comando de ataque, o Felipe ou o Lucas Ribamar. O Flamengo vai com o que tem de melhor, a exceção de De Arrascaeta, que deve ser substituído pelo Reinier, já que Vitinho sempre tem chance e não consegue vingar. Os ingressos praticamente todos vendidos para a partida de logo mais no Maracanã, assim como a cota do Flamengo para a final da Libertadores da América. Tem muito torcedor do Flamengo com dificuldade para trocar os bilhetes aéreos que tinham como destino antes Santiago no Chile e agora é Lima no Peru, já no próximo dia 23. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, Fluminense perdeu o seu bom goleiro Muriel para a sequência do Campeonato Brasileiro, fratura na mão, vai de Rodolfo, não pode, né? Porque tá suspenso. Ou vai de Agenor, ou vai de um menino da base. E o Botafogo também tá sem goleiro para as próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas o reserva é bom, o Diego Cavalieri. É que o Gatito Fernandes foi convocado para a seleção paraguaia. São dois times que vão lutar até os 45 do segundo tempo pela sobrevivência, rapaziada.
Liga deve estar numa expectativa. Vou dizer um negócio pra você. Nosso flamenguista que sofre. Esse ano aqui não sofreu tanto, não. Só tá sorrindo. Vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras. Pedro Marques, qual é a boa do Verdão, hein, Pedro?
É, Fausto. Palmeiras que tá nessa briga aí com o Flamengo. É, a diferença que era de 7 pontos voltou a 10. Ficou muito mais complicada a situação do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. E é claro que o Verdão também já pensa para o ano de 2020, planejamento para o ano que vem. Alguns nomes foram especulados no Verdão, a possível saída do Alexandre Matos. E o nome mais cotado para assumir a posição que hoje é do Alexandre Matos era o nome de Thiago Escuro, dirigente esportivo do RB Brasil. Só que ontem o RB Brasil anunciou a renovação de contrato com o Thiago Escuro até 2023. Ou seja, se o Palmeiras tinha planos aí com o Thiago Escuro para o ano que vem, para o lugar do Matos, por enquanto o Thiago Escuro está longe da academia de futebol. Verdão que treina às 3 horas da tarde, visando o confronto diante do Bahia neste domingo. Lembrando que o Arthur, que pertence ao Palmeiras, não vai enfrentar o Verdão, ele que está emprestado ao Bahia. E o time do Mano Menezes conta com alguns retornos. O Lucas Lima volta de suspensão, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Felipe Melo, que foi julgado pelo STJD, também está de volta, cumpriu 2 jogos, né? Conseguiu também aí um efeito suspensivo que diminuiu a sua pena. Então, dois jogadores que voltam de suspensão e são dois jogadores importantes para a equipe do Palmeiras, que tem enfrentado muitas oscilações, principalmente no meio de campo, uma forte concorrência aí, Gustavo Scarpa, Veiga, Zé Rafael e também o próprio Lucas Lima, que está de volta. O Mano até reclamou um pouco dessa oscilação e o Mano deve escalar ele, Lucas Lima, como titular diante do Bahia. Ontem os jogadores fizeram trabalho na academia e tal, alguns não foram a campo e hoje sim, treino aberto às 3 horas da tarde. Vamos ver como que o Mano vai posicionar, ajeitar a sua equipe para o grande jogo diante do Bahia. Hoje o Palmeiras, já que falamos do Rio de Janeiro, hoje o Palmeiras vai secar aí o Flamengo, né? Hoje o torcedor do Palmeiras é vascaíno desde pequenininho, Fausto Favara.
Ô Bruno, a grande dificuldade do final de semana, aliás, são duas grandes dificuldades. Para mim, o Palmeiras é o favorito diante do Bahia, mas não é aquele favoritismo absurdo do Palmeiras para cima do Bahia. Temos que concordar que o Bahia teve uma queda no seu rendimento no Campeonato Brasileiro. Mas a grande parada é o jogo do Flamengo e Grêmio, que é muito difícil. O Flamengo venceu o Grêmio jogando lá em Porto Alegre por tudo que aconteceu. Mas e o Palmeiras tem que fazer a parte dele, né, Bruno?
Tem que fazer, tem que brigar até onde der. Que não vai dar, não vai dar. E se não ganhar agora, vai ganhar depois. Mas, como eu já falei várias vezes, isso aqui é um comentarista falando. Eu não trabalho no Palmeiras. O pessoal do Palmeiras tem que lutar até o fim, mesmo que não for, que não dê pra chegar no Flamengo, como não vai dar pra chegar. O Palmeiras tem que fazer o melhor possível
vai
até o fim.
Vai adiar na festa.
Fazer o melhor, tentar jogar bem, tentar melhorar, evoluir. O campeonato não se resume só a ver, vamos ver quem ganhou, quem perdeu, que aí você não precisa ver jogo nenhum, né? Chega no final do campeonato, quem ganhou? Foi o Flamengo, legal. O campeonato tem várias histórias, tem coisas que você pode você pode ajustar um time, você pode deixar um legado pro ano que vem, você pode fazer grandes jogos. Cada jogo tem uma história, cada jogo atrai público no estádio, na televisão. Então, cada jogo bom que você assiste, você tá vendo uma parte da história do campeonato. Então, o Palmeiras tem que fazer o melhor possível até o fim. E acho que é tal que estão falando, vai mudar muito o elenco ano que vem. Não acredito, acho que não faz nem muito sentido isso. E também não é assim, manda todo mundo embora, traz outro bando aí, não é assim. Acho que o Palmeiras ainda manterá muita gente do atual elenco. E claro, reforçará, uns sairão, outros chegarão. Mas acho que não será uma coisa tão radical assim de ser praticamente outro time em 2020, como muitos torcedores querem.
Meio dia e 20, na sexta-feira, 2 da tarde, horário de Brasília, teremos Brasil e Argentina em Riad, né? Brasil e Argentina. A seleção brasileira está em Abu Dhabi. Na terça-feira tem Brasil e Coreia, né? Brasil e Coreia do Sul. Na terça-feira, eu só não lembro o horário. Já eu vou confirmar o horário do jogo da próxima terça-feira. Sexta-feira será às 2 horas da tarde. Mas a seleção brasileira está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Treinando em hora sagrada. No meio do treino toca uma música e isso é muito respeitado e muito sério, e todos têm que parar o que estão fazendo e respeitar a tradição do local, né? Vamos acompanhar esse momento. O pessoal que está acompanhando ali, ficaram ali 4 jogadores batendo uma bolinha, né? Mas ali a comissão técnica e os outros pararam por respeito aos rituais do local, do país. Diga lá, Pedro.
Bacana, né, Fausto? E o atacante Wesley Moraes, que joga no Aston Villa da Inglaterra, né? Tem se destacado no futebol da Europa. Construiu uma carreira muito bonita lá na Bélgica, agora está na Inglaterra. Foi convocado pelo professor Tite e disse na coletiva que tem uma perna maior que a outra.
3 centímetros, né?
3 centímetros. História é essa aí, Wesley?
Sim, é verdade. É, minha perna esquerda é maior que a direita, 3 centímetros. Mas isso não me incomoda. Deu de novo que eu tenho a perna assim. Já tentei botar palmilha para tentar acertar, mas meu corpo não adaptou. E, então eu tenho a perna 3 centímetros. É, mas só que isso não muda em nada. É, creio que se mudasse eu não estaria aqui, né? Ah, creio que sim, né? Como o Garrincha, né? Deu certo, né?
E tá certinho, como tá o Garrincha. Aí, se o se Messi... Ô, Pedro, se bem. O Messi levasse a sério o que falavam pra ele, que ele não teria uma carreira no futebol, pelas questões, né? Físicas, né? De estrutura física dele, o que seríamos de nós no futebol sem o Messi, Bruno?
É, ele tinha problema de crescimento, né? Ele hormonal, fez um tratamento e conseguiu... se desenvolver, né? É assim mesmo, não tem nenhum problema. O Wesley faz a carreira dele no nível dele. Não sei se vai permanecer na seleção, tá tendo uma oportunidade, tá na Premier League. Então ele tem uma carreira feita fora do país que é bem sucedida por enquanto.
E tem uma grande referência que é o Garrincha. Pedro, importante. Vamos falar de. Nossa senhora, Pedro, vamos falar de quem?
Vamos falar agora do peixe dele, Jorgito Sampaoli, que não deve ficar no Santos no ano que vem. É, o Tebas curte, né? O nosso professor Sampaoli. Pra falar do peixe, Diogo Mesquita. E aí, Diogo?
Fala, Pedro, boa tarde. Olha, o Santos vai a campo no sábado, enfrenta o São Paulo, clássico, partida importante. Sempre bom lembrar que se o Santos vencer mais essa, o Santos vem de sequência boa. Se vencer mais uma, carimbo passaporte para a fase de grupos da Libertadores ano que vem. E o Peixe tem dois desfalques importantes, o Derlis Gonzalez, ele que não vem jogando, não vem sendo titular, mas é um bom jogador para compor elenco, e o Soteldo, esse sim, o principal desfalque. Esses dois jogadores estão convocados por suas seleções. O Soteldo, que vem sendo aí o principal jogador do Santos nessa retomada do bom futebol. O time vem de 4 vitórias consecutivas. Nessas 4 partidas, o Soteldo marcou 4 gols, fez 2 gols contra o Botafogo, fez mais 2 gols contra o Goiás. Soteldo vem jogando muita bola, o baixinho, o venezuelano. O Marinho deu coletiva na tarde de terça-feira. O Marinho falou um pouco sobre esse entrosamento e falou sobre a falta que fará o Soteldo no clássico contra o São Paulo. Vamos ouvi-lo.
É um jogador que é uma referência nossa, né? Ali na frente, é um cara que é difícil de marcar. A gente sabe pelos treinamentos aí também. De vez em quando eu vou marcar ele num joguinho ali, eu tento achar, mas não consigo. Né? Tem muita qualidade, é um cara que vem nos ajudando muito também. Né? A gente vai sentir falta, mas sabe que tem muitos jogadores que tá buscando as oportunidades, né? Tem o Venuto, tem o Thailson, né? Tem alguns meninos aí também, o Tan. Quem o professor escolher, eu tenho certeza que vai entrar muito motivado, né? Até porque também se trata de um clássico, então acho que todo jogador quer jogar esse tipo de jogo.
Aí o Marinho, ele que sempre anima bastante os repórteres, ficam felizes quando a coletiva é do Marinho. Olha, o Gustavo Henrique é outro jogador que volta a estar à disposição. Ele que estava suspenso na última partida, volta a estar disponível. Outros dois jogadores, o Evandro e o Pará, também ficam à disposição de Jorge Sampaoli. Eles não tinham ido a campo por problemas físicos, na verdade, problemas intestinais, por isso não foram a campo na última partida, voltam a estar à disposição, devem ser titular contra o São Paulo, Fausto.
Obrigado, viu, Mesquita?
Um abraço.
Ô, Bruno, eu gosto do Marinho, dentro de campo e fora de campo.
Sim, ele é um cara engraçado, né? E ele é bem espontâneo, né? Ele não força o personagem, né? Ele é assim mesmo, né? Dá essa impressão, eu não conheço ele pessoalmente, mas dá a impressão que ele é bem natural, que não é uma coisa que ele tenta ser engraçado. Ele é dessa maneira e tá jogando bem no Santos, sim. É um jogador que ganhou seu espaço. Hoje ele é o titular na ponta direita ali, que ficou bem aberto. O Delis Gonzalez já jogou ali, o Thailson já jogou. E nesse momento a posição é do Marinho, né? E o Marinho tem sido importante pro Santos com gols e assistências. Tem os seus defeitos, toma muita decisão errada, mas é um cara que tem habilidade, tem força, tem ajudado. Do outro lado, o Soteldo não estará no clássico, né? Aí vai fazer falta, né? O Soteldo hoje é o principal jogador do time. Vamos ver o que o Sampaoli vai fazer. Tem o Felipe Jonathan, pode ser o Thailson. Vamos ver qual será a alternativa do Sampaoli.
É, espontâneo Marinho, né? Uma grande figura, um personagem que tá querendo mais respeito, né? Ele disse na última coletiva, na última coletiva não. É, saindo do gramado, campo uma vez, né? Dizendo que queria mais respeito, não queria ser considerado um meme, mas tá aí, né? Uma figura e tanto do nosso futebol. O Clube Tijuana do México, olha só, também homenageou aí uma figura, um personagem. O Clube Tijuana do México lançou uma camisa em homenagem ao Star Wars. E a equipe entrou em campo junto dos Guardas do Império. Olha só que bacana. Os Stormtroopers entraram juntos. Olha só que bacana.
Sensacional. Legal, legal mesmo. Eu acho legal essas atrações no futebol. Isso deveria acontecer mais no futebol.
Diferente, só faltou um Jedi aí.
Pedro, eu sempre falo muito dos esportes americanos. Eles sabem dar show. Em qualquer esporte americano, qualquer modalidade, os caras sabem montar um verdadeiro show.
Sabem vender o evento.
Sabem,
né?
Demais. Então, isso tem que acontecer no futebol, no mundo inteiro. Às vezes eu acho a gente muito careta.
Nos Estados Unidos, às vezes as pessoas assistem pelo show.
Eu tô falando não só no Brasil, viu, Pedro? No mundo inteiro, a gente é meio careta.
E nos Estados Unidos, tem pessoa que assiste só pelo show. Às vezes não tá nem aí pro jogo, nada, né? Só pelo que é o evento, que é o espetáculo.
O espetáculo começa 2 horas antes e acaba também um tempão depois. É legal demais, cara.
É o intervalo, enfim, é tudo
sem
incluso.
Sem dúvida. Meio de 28, o pessoal tá perguntando se o Mesquita é filho do Vampeta. Ele tem algumas semelhanças com o Vampeta, sim, mas isso fica entre nós, entendeu? É, eu que o digo, entendeu? Ô, meu caro Giovanni Chacon, vamos falar do tricolor do Morumbi. Esse é bom se cuidar, hein?
Esse é bom se cuidar, viu, Fausto Favara? Tem vários problemas aí pela frente. Clássico no sábado contra o Santos. Jogo importante. Inclusive, os treinamentos começaram ontem com 5 desfalques, né? O Anthony e o Valso estão com a seleção olímpica. E aí é o problema do Fernando Diniz. Acharam um substituto pro Anthony, que é o ponta-direita da equipe do São Paulo, que vem sendo basicamente o principal cara das criações de jogada do São Paulo. No domingo, todas as jogadas ofensivas passavam pelo Anthony. Agora vai ter um problemão. Claro que durante a coletiva o técnico Fernando Diniz disse que o São Paulo vai se reinventar, vai funcionar sem o Anthony com tranquilidade, mas aí fica a dúvida, né? Porque o São Paulo já está há mais de 1.000 dias sem vencer um clássico como visitante. Há muito tempo São Paulo não vence como visitante.
Ô Chacon, desculpa te interromper, claro, mas sabe o que problema. Parece, Bruno? Quando tem aquelas placas, mais de 1.000 dias sem um acidente, entendeu?
Olha, São Paulo, é verdade.
São Paulo tá assim, verdade, cara. Mais de não sei lá quanto tempo sem um título, mais é demais.
Nesses anos aí de seca do São Paulo, né? O que teve de marca negativa que o São Paulo bateu é uma coisa impressionante. Nossa Senhora. Em clássicos o desempenho é realmente horroroso. E como visitante, então... Como o Chacon falou, mais de 1.000 dias, é uma coisa absurda. Esse ano, pelo menos, como mandante ganhou, porque apanhava como mandante também.
Eu vou... Até sábado eu trago os dados sobre clássicos, retrospecto, inclusive contra o Santos. Mas o problemão do São Paulo tá aí nessa partida contra o Santos. Primeiro, fora de casa, como eu disse, há muito tempo não vence fora de casa um clássico. Segundo, o Raí colocou uma certa pressão na zona mista do jogo do São Paulo na derrota contra o Atlético Paranaense, falando que a reação do São Paulo começaria no jogo contra o Santos, ou seja, há uma certa pressão quando se fala uma coisa dessa,